E os preços da soja caíram novamente nesta quinta-feira na Bolsa de Chicago e os mercados foram intensificando suas perdas ao longo do dia. O mercado até começou o dia trabalhando meio de lado no cenário internacional, mas foi intensificando esse movimento de recuo e terminou o dia perdendo nas principais posições mais de 10, 11 pontos nesses contratos mais negociados, o que fez inclusive com que os primeiros vencimentos ficassem abaixo dos 10 dólares por bushel. Quem vai nos ajudar a entender melhor como os negócios aconteceram nessa quinta-feira, o que motivou essa baixa um pouco mais intensa, é o Rafael Silveira, analista de soja da Safras e Mercado, nos fazendo companhia na tarde de hoje. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer é meu, Carla. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer e uma honra estar aqui para a gente poder conversar um pouco desse mercado, né? Trocar uma ideia a respeito do que está acontecendo para o momento da soja, né?
Nós é que agradecemos pela sua disponibilidade e, de fato, a quinta-feira não foi muito positiva, o mercado foi intensificando essas baixas ao longo do pregão e terminamos assim, inclusive o janeiro perdendo os 9,80, né? Vai trabalhando ligeiramente abaixo disso. O que motiva essa pressão tão agressiva nesse momento? O maio, inclusive, que vinha se sustentando nos 10, também perdeu os 10 dólares por bushel. O que motivou esse movimento um pouquinho mais agressivo de perdas hoje, Rafael?
Bom, eu acho que o mercado vem, né, já se alinhando mais à questão da macro tendência de maior oferta global, tá? Então, isso é o que está guiando, né, os preços de maneira geral. É interessante que a gente teve bons reportes de compras aí, né, a exportação bem aquecida da soja americana. Inclusive, mês de outubro foi muito positivo para as compras chinesas, mas mesmo assim o mercado pondera essa questão de maior, né, produção mundial. A gente está tendo um bom avanço aqui para a safra brasileira, pode ter algum percalço ou outro, mas de maneira geral o contexto é muito favorável, né? A gente está tendo os trabalhos do plantio avançando muito bem e a Argentina já vindo logo em seguida, tá? Então o Brasil e a Argentina, a safra sul-americana como um todo vai se desenvolvendo aparentemente muito bem, trazendo aí boas perspectivas em termos de oferta, e essa elasticidade acaba conduzindo os preços, né, para a queda.
Bom, Rafael, esse movimento, portanto, diante desse fundamento que pesa agora sobre os preços, pode continuar, o mercado pode testar patamares ainda mais baixos do que esses que a gente observou nessa quinta-feira.
Com certeza, tá? Então a gente tem possibilidade de ver a soja ainda batendo os 9,50, quem sabe até 9,20, claro, por quê? A gente não confirmou ainda, né, uma grande safra na Argentina, então tudo está se desenvolvendo no Brasil também, a gente tem boas perspectivas, mas claro, ainda tem que desenvolver todo o potencial produtivo, tá? Mas conforme for o avanço da safra, a gente está com boas perspectivas de produtividade, tanto o Brasil quanto a Argentina, isso com certeza traz aí um viés de preço ainda mais baixo para Chicago. Lembrando que a gente vem de uma boa safra dos Estados Unidos, tá? Tivemos aquele corte bem inesperado do USDA, né? Em relação aí à safra americana, foi um corte aí de mais de 3 milhões de toneladas, que aparentemente não tinha uma justificativa muito plausível, né? De um mês para outro, mas mesmo assim é uma safra que colhe mais de 120 milhões de toneladas. Então os estoques também vão ser maiores, apesar de dos Estados Unidos exportarem um pouco mais esse ano. Por isso, com certeza, né, no contexto global, Chicago ainda tem chance de buscar patamares ainda mais baixos, né?
Essa diferença que a gente vê entre os contratos, ela também diminuiu, né, Rafael? Nós tínhamos ali o maio, que é uma referência importante para a safra sul-americana, mantendo-se acima dos 10, enquanto os seus anteriores ainda ou já operavam abaixo disso, e hoje nós vimos o maio, que é uma referência tão importante aqui para a nossa safra, para os nossos preços, perder esses 10. A tendência de que isso, portanto, a realidade nova que nós podemos ver a partir desse ponto, principalmente com essa confirmação de safra, é que, de fato, esses vencimentos um pouquinho mais alongados trabalhem, portanto, nesse intervalo abaixo dos 10.
Exatamente, exatamente. Então o mercado vai se alinhando, vai se ajustando a esse quadro, tá? Lembrando que o Brasil tem potencial produtivo para colocar mais de 170 milhões de toneladas no mercado, tá? Então é quase 20 milhões acima do que a gente teve esse ano, e isso traz um grande peso, né? Fora que a Argentina também tem potencial para botar uma safra muito boa, né? Uma safra aí que, somado com o Brasil, traz aí uma grande oferta do grão, bastante soja disponível no mercado, e vindo de uma situação muito favorável, que é a situação dos Estados Unidos, e que ainda pode, tá, ter algum ajuste positivo. Talvez esse corte tenha sido um pouco muito firme, né, que o uso da trouxa, talvez a gente veja algum ajuste positivo, com certeza isso vai conduzindo os preços, né, principalmente aí no vencimento maio, para cotações mais baixas. Eu acredito que a gente pode buscar um fundo de preço, talvez uns 9 dólares e 20, tá?
9 dólares e 20. O que que isso significa em essência para o produtor brasileiro, Rafael? Vamos entender um pouquinho de como isso pesa para os preços, da perspectiva da oferta, e depois a gente discute um pouquinho a demanda. Quando a gente pensa nesses patamares, como é que isso se traduz em preços para o produtor brasileiro, enquanto a gente tem essa pressão consistente em Chicago, nós vemos um dólar ainda bastante valorizado, hoje voltando a superar os 5,80. Nessa conta, como é que fica para o produtor aqui no Brasil?
Bom, eu acho que o produtor tem que pensar muito na questão de entrada de safra brasileira, porque a gente tem uma curva de prêmios que tende a ser negativa, inclusive já está diminuindo, né? Agora, nesse momento, a gente tem na conta fevereiro para cima prêmios positivos, tá? Mas isso tende a inverter, sobretudo na entrada de safra, e se nós tivermos aí uma safra recorde que coloque no mercado 165, 170 milhões de toneladas. Isso é pressão logística, é pressão de escoamento e pressão de prêmios, tá? Então, o produtor corre o risco de ter um Chicago em queda e também prêmios em queda no primeiro semestre do ano, tá? Então, essas são duas variáveis que, no meu entender, têm aí chance de mostrar movimentos ainda mais baixos, tá? E o dólar pode ser aí uma saída, tá? O dólar talvez seja a variável que eu deixaria em aberto justamente por algumas questões mais fiscais nesse momento, né, em questão de risco, que pode trazer alguma sustentação. Mas lembrando, se nós tivermos realmente uma safra cheia e o dólar subir, o peso do prêmio tende a ser negativo, tá? Bastante negativo. Então, eu acho que esse é o maior risco nesse momento que o produtor tem e nos patamares que a gente tem atualmente de prêmios, tá? E até Chicago eu vejo como possível até oportunidade, tá?
É interessante de observar que essas nuances do mercado elas vão se apresentando e o produtor tem que entender o que vai lhe garantir a oportunidade nesse momento. Então, com essa pressão em Chicago, nós temos o fiel da balança ali como câmbio. Os prêmios também podem sentir, portanto, não só essa condição da oferta, mas também uma demanda que pontualmente ela pode ficar um pouco mais distante da soja brasileira, com uma maior competitividade dos americanos, ou a gente vai sentir o prêmio ceder justamente em função de mais volume disponível de soja aqui no Brasil nos próximos meses?
Bom, na relação, né, entre oferta e demanda, geralmente a oferta ela tem uma elasticidade maior em termos de preço, tá? Então tem aquela questão de geopolítica agora com as eleições americanas, né, o Trump ganhando, isso traz aquele risco de guerra comercial entre Estados Unidos e China. Mas eu acredito que no primeiro semestre a gente não vai ver algo nesse sentido, tá? Justamente porque até o Trump assumir de fato a presidência, tomar alguma medida, né, em relação à China. A gente já tem as exportações dos Estados Unidos sazonais para a China aí praticamente ou né, se encaminhando para o final, que seria sazonal, tá? Então não acho que isso vai trazer um peso pelo menos no primeiro semestre. Então por isso realmente se nós tivermos uma colheita muito boa no Brasil, né, uma produtividade alta, como tudo nesse momento vai se encaminhando, com certeza, né, a questão da oferta tende a pesar mais aí no preço dos prêmios.
Certo. Bom, como é que você está avaliando o mercado da perspectiva da demanda nesse momento, Rafael? Um pouquinho antes da gente entrar no ar, a gente falava sobre essas vendas que estão sendo anunciadas, né? Ontem, mais de 426 mil toneladas o USDA informou, hoje, mais de 330 mil. Parte disso vai para os chineses e nós temos nem para limitar a baixa não foi suficiente esse anúncio de demanda. Nessa quinta-feira, por exemplo, ontem o mercado também fechou em campo negativo, mesmo diante disso. Por que que essas informações elas têm menos peso agora? Porque há, num espectro mais amplo do mercado, uma insegurança, principalmente nas relações Estados Unidos-China, para Chicago, isso vai pesar mais?
Com certeza, com certeza. Bom, a gente está vendo a China talvez se antecipando a essa situação, então eles estão comprando bastante soja, né? Como a gente viu aí, mês de outubro foi um mês muito bom para as compras chinesas, praticamente o dobro que a gente teve no mesmo período do ano passado, em outubro, né? Então talvez eles já venham se antecipando a essa movimentação de guerra comercial, tá? Então, isso abre espaço, com certeza, para que a gente tenha uma elasticidade boa aqui, né, alta em termos de oferta, e isso, com certeza, pesa negativamente em termos de preço, tá? Não só questão de preço, mas também na Bolsa de Chicago.
Agora, como é que isso também chega para o produtor brasileiro, Rafael? Como é que ele tem que entender a demanda por sua soja? Como é que estão as suas expectativas para essa relação Trump-China, Estados Unidos-China? Como é que você, nas suas análises, está colocando essa variável como influência para os preços nos próximos meses?
Bom, acho que a gente tem que partir de dois aspectos, tá? O primeiro é o que a gente está nesse momento agora para o mercado disponível, que realmente tem pouca soja, a gente já tem mais de 93% comercializado. Então o basis ficou bem elevado, porque esse ano a gente teve uma menor disponibilidade de produto no mercado, tá? Não chegou a faltar soja, a gente vai ter um nível de importação um pouco alto para o que seria na série histórica, mas não é algo muito relevante, né? Abaixo de 1 milhão de toneladas. Mas mesmo assim a gente teve e vai passar com estoques de passagem mais apertados, isso gerou boas oportunidades no preço disponível, inclusive para quem tem ainda o preço, a soja disponível tem ainda boas indicações, mas safra nova já é uma outra situação, tá? Eu acredito que assim, no primeiro semestre a gente deva seguir, né, dependendo de como for o andamento da safra sul-americana, a gente deva seguir com cotações pressionadas, tá? Então, chance de queda de prêmio, chance de queda ainda em Chicago. Mas mais para o meio do ano e para o segundo semestre, na verdade, aí eu acho que essa questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos pode trazer aí benefícios em termos de prêmios e gerar boas oportunidades. Mas nesse momento, com certeza a gente acredita em um viés mais negativo, tá, para essa combinação entre os contratos futuros na Bolsa de Chicago e os prêmios, tá? O
Tá.
dólar, como disse, né, é uma variável que eu talvez deixasse em aberto, porque a gente está tendo bastante problemas em termos fiscais, a gente está tendo um ano que de muitos déficits primários, né, recorrentes ao longo do
Sim.
ano, e a gente está vendo as taxas de juros subirem, por exemplo, nos DIs, mas o câmbio está subindo. Então, o que que o mercado está dizendo implicitamente? Olha, pelo nível atual de risco que a gente está vendo, né, com a inflação aí que está sendo projetada para ficar acima do teto da meta, a gente não está aceitando esse juro. Vocês vão ter que subir, o Banco Central vai ter que subir um pouco mais a taxa de juros para poder trazer um freio no câmbio, tá? E não é isso que a gente está vendo nesse momento. Então, eu vejo que o câmbio pode ser uma variável que pode gerar ainda melhores oportunidades.
Rafael, quando a gente olha para o restante que temos a comercializar da soja 23-24, da soja da safra velha, o produtor que tem essa soja está encarando boas oportunidades no mercado, né?
Com certeza, com certeza. Quem ainda tem soja disponível, provavelmente até o final do ano ainda vai ter boas oportunidades. Na minha opinião, as indicações que tem agora, tá, para quem tem realmente o produto, são boas indicações, tá? Mas ainda pode, até o final do ano, ter algum aumento de preço pontual, tá, em relação a principalmente indústria, porque quadro de exportação praticamente nós já estamos encerrando, tá? Não tem muita coisa para ser, né, colocada fora do país. Então, por isso, eu acho que até o final do ano a gente pode ver ainda oportunidades para quem tem o produto disponível.
A demanda interna tá se mostrando bastante aquecida ainda nesse momento, né, Rafael?
Isso, na verdade, assim, agora a gente já está vendo o mercado mais, em termos de comercialização, já mais travado, né? Justamente porque o nosso quadro de exportação está indo para o final. A gente teve bastante dificuldade de originar por parte da indústria, né? Por isso que até o preço do óleo subiu bastante. Isso trouxe boas oportunidades, né? Tanto que os preços do mercado físico eles tiveram uma boa distorção aí, né? Trazendo aí um basis bem elevado, até pouco tempo, né?
Exatamente. Agora, para a gente concluir o nosso comentário e nossa análise de hoje. Quando a gente olha para esse cenário de comercialização, entendemos um pouquinho de como é que está o restante da safra velha. Quando a gente olha para negócios com a safra 24 e 25, essa semana ou esses últimos dias foram de um pouco mais de avanço dos negócios, com o produtor já sentindo que poderia ter uma pressão de Chicago à frente, ou ele permanece retraído e são apenas negócios pontuais que ele faz com a safra nova, Rafael?
Bom, a gente está no quadro geral avançando até de maneira positiva, mas essa semana a gente está vendo o mercado um pouco mais travado, né? Tem muitos produtores que estão pedindo ainda preços um pouco acima, né, do que o comprador está buscando, e por isso o mercado está um pouco mais retraído, tá? Mas eu diria que pelos níveis atuais e pelo contexto geral, né, principalmente entre Chicago e prêmios, a gente pode ter uma curva negativa logo ali na frente, então talvez fosse a hora aí de travar um pouco mais, né, do que o produtor tem para negociar, né? Talvez seja uma hora mais interessante porque os preços sempre podem cair mais, né?
Rafael, quanto a gente já comercializou da soja 24, 25 no Brasil?
Bom, na nossa visão, um pouco mais aí de 30, talvez uns 33, 35%, tá? Então é isso que a gente tem, pelo menos, registrado até o momento para a safra nova, né?
Bom, é um número que te traz certo alerta ou certa preocupação em relação aos anos anteriores?
Bom, é até um número que está melhor, se eu não me engano, em relação ao que a gente teve, né, no ano passado. Então, talvez a gente está vendo aí um quadro melhor, talvez o produtor esteja enxergando bem esse momento aí, né? Vendo o que pode acontecer ali na frente em relação a preços, né? Então, talvez esteja se antecipando essas possíveis movimentações de queda que o preço ainda pode sofrer.
Bom, vamos acompanhar, vamos monitorar. Rafael, eu quero muito te agradecer pelas informações compartilhadas com a nossa audiência nessa quinta-feira. Importantíssimo entendermos esse novo movimento que as cotações devem fazer. Eu te agradeço mais uma vez, já estou te esperando aqui no Notícias Agrícolas mais vezes para a gente continuar informando os produtores que nos acompanham por aqui.
Muito obrigado, Carlos. Obrigado a todos vocês e a honra é toda minha, tá? Um prazer estar aqui e espero com certeza ser chamado aí para próximas conversas.
Com certeza. Obrigada, Rafael. Um ótimo resto de semana para você. Bom trabalho para você, para todo o time das Safras. Até a próxima. Um abraço.
Até mais.
Até mais. Bom, senhoras e senhores, hoje foi um dia negativo e os próximos não deverão ser diferentes na análise de Rafael Silveira, analista de soja das Safras e Mercado, nos apontando essa condição, portanto. A oferta mais. Ou com maior relevância agora, as perspectivas para a safra brasileira e sul-americana de uma forma geral pesam sobre o mercado de forma mais agressiva. Por isso que nós vemos os contratos mais alongados acompanharem esse movimento mais intenso de queda, o que fez com que hoje o contrato maio, inclusive, que é referência importante para os nossos preços, perdesse o patamar dos 10 dólares por bushel. Olhando para os prêmios, também já pode haver uma pressão um pouco mais intensa de queda e por isso o dólar continua sendo o fiel da balança, um componente importante para formar cotações e principalmente para efetivar negócios aqui no Brasil. O Rafael falou, pode ser uma saída nesse tripé formador de preços, olhar para esse dólar que hoje voltou a superar inclusive os R$ 5,80. Vamos ver como é que as cotações fecharam na Bolsa de Chicago. Vamos acompanhar esses números agora aqui no Notícias Agrícolas. Bom, o contrato de janeiro encerra o dia com US$ 9,80 por bushel, 10 pontos mais 25 de queda. O março, US$ 9,87, 11,75 de baixa. O maio, 10 dólares por bushel, 12 pontos de perda. E o julho, 10 dólares e 13, com 12 pontos mais 25 de recuo neste momento. Nós vamos olhar agora também para os preços do milho. No milho, nós temos baixas também sendo registradas nesta quinta, 21 de novembro. Dezembro, 4 dólares e 27 centes por bushel. O março, 4 dólares e 36. O maio, 4 dólares e 43. E o julho, 4 dólares e 46 centes por bushel. Baixas de 3,25 a 3,5 entre os contratos mais negociados. E para concluir, as cotações do trigo agora. O trigo também fechou no vermelho. Dezembro, 5 dólares e 48 centes por bushel. 4,5 pontos de baixa. O março, 5 dólares e 68, 3 pontos mais 75 de perda. O maio, 5 dólares e 78, com 3 pontos mais 25 de recuo. E o julho, 5 dólares e 86, 2 pontos mais 75 de baixa nessa quinta-feira. Esses são os números do fechamento do mercado de grãos na Bolsa de Chicago. Você acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Se você está chegando agora, já já essa entrevista estará disponível completa para você acompanhar mais detalhes desse fechamento negativo para os preços tanto de soja como milho e trigo na Bolsa de Chicago neste 21 de novembro. A gente continua te trazendo mais informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.